Na Jovem Pan, tradição que virou voz, história que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Dades. Jornal da Manhã, 8 horas e 3 minutos.
Repita.
8 e 3.
Já estamos na terceira hora do Jornal da Manhã, edição do dia 14 de março de 2026. Hoje é sábado. Seja bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Até às 10 tem muita informação, Paula.
Até às 10 tem muita informação. Sábado é a cereja do bolo, né, Nonato? Isso. Coisa boa, é um sabadão aqui com você. Obrigada pela sua audiência. Vamos juntos em mais uma edição do Jornal da Manhã de hoje. Vamos nessa, Nonato.
Vamos lá, as manchetes mais importantes da edição de hoje. Daniel Vorcaro troca de advogado e abre caminho para a delação premiada. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do dono do Banco Master.
Polícia Federal deve pedir prorrogação do inquérito que investiga fraudes no Banco Master. O prazo das investigações termina nesta segunda-feira, 16 de março.
O Itamaraty revoga o visto de assessor de Donald Trump que pediu para visitar Jair Bolsonaro na Papudinha. O presidente Lula afirmou que representante só poderá entrar no Brasil se o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, puder entrar nos Estados Unidos.
Petrobras anuncia aumento de 38 centavos por litro do diesel a partir de hoje. O preço médio do combustível sobe 11,8% nos postos e chega a R$ 6,80, aponta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Jair Bolsonaro está estável e consciente, mas o quadro ainda é grave. Pelo menos é o que apontam os médicos. O ex-presidente está internado em uma unidade de terapia intensiva em tratamento para broncopneumonia.
Presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos bombardearam ilha responsável por 90% do petróleo exportado pelo Irã. Segundo o republicano, ataques atingiram alvos militares, mas não danificaram infraestrutura petrolífera. Agora são 8 horas e 5 minutos.
Repita.
8 e 5.
Nós iniciamos aqui a nossa terceira hora do Jornal da Manhã, neste sábado, destacando que os apagões em São Paulo têm dono, pelo menos de acordo com os paulistas. Pesquisa Datafolha mostra que os moradores de São Paulo culpam mais a Enel do que políticos pela falta de energia. A Danúbia Braga está de volta aqui com a gente no Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse levantamento. Pois não, Danúbia?
Exatamente, o levantamento realizado em 71 municípios de São Paulo. E aí mostra que está bem longe de a culpa pela falta de energia elétrica recair sobre governo federal, estadual ou municipal. Isso porque, segundo o Datafolha, essa pesquisa realizada ali perguntando então para os paulistas a respeito dessas situações em que a gente vive constantemente com a falta de energia elétrica, de quem eles atribuiriam a culpa? 49% colocaram na concessionária de energia elétrica, na Enel. Além disso, a gente vê que a gestão de Tarcísio de Freitas é citada em apenas 16% dos paulistas. Depois, o governo federal recebe 14% ali da avaliação como recaindo a culpa. E o governo municipal, então Ricardo Nunes, fica ainda com a porcentagem mais baixa, responsabilidade de 6% ali dos entrevistados. Essa margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Quando a gente considera apenas as respostas das pessoas que moram nas regiões metropolitanas, ou seja, na região metropolitana, onde corresponde a 24 municípios que recebem ali também os serviços da Enel, né, em relação à energia elétrica, 57% dos entrevistados atribuem a culpa dessas questões climáticas à concessionária, enquanto ao governo estadual 17%, ao governo federal 11% e ao governo municipal 5%. A margem de erro também é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A Enel, no entanto, diz que essa pesquisa ela está melhor do que já esteve em outros momentos. Isso porque, segundo a própria empresa, a questão do contato das árvores com a fiação é que faz com que traga diversos problemas quando existe ali eventos climáticos, uma chuva forte ou rajadas de vento também de forte intensidade. Bom, desde 2023 a gente vem acompanhando, né? São Paulo enfrentou pelo menos 3 eventos climáticos em que mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica por um grande período de tempo. Tanto que isso levou ali a Enel a estar num processo de análise por parte da ANEEL para esse pedido de caducidade ou não, uma vez em que tanto governo federal, governo estadual e gestão de Ricardo Nunes pedem ali pela caducidade da Enel. No entanto, a gente vem acompanhando, né, todos os episódios dessa situação da concessionária em relação à ANEEL, que prepara um relatório e depois fará uma votação para decidir se deve dar início a essa questão da caducidade ou não da Enel, que inclusive a concessionária essa semana pediu que seja arquivado esse pedido de caducidade, porque segundo ela vem correspondendo às medidas de prevenção e também um pronto atendimento em questões quando acontecem ali eventos climáticos. Então é claro que a gente segue de olho. Fato é que a pesquisa mostrou então que muitos paulistanos, paulistas, atribuem esse problema da falta de energia elétrica à responsabilidade da própria concessionária. A gente fala que essa pesquisa foi feita com 1.608 entrevistados, do dia 3 ao dia 5 de março, em 71 municípios de São Paulo. Volto com vocês.
Muito obrigado. Danúbia Braga com informações na capital paulista.
Um dia depois do governo reduzir impostos sobre o diesel, a Petrobras anunciou que vai aumentar o preço do combustível para as distribuidoras a partir desse sábado. Os detalhes com Rodrigo Viga.
A partir deste sábado, o óleo diesel, combustível que movimenta o país, vendido pela Petrobras, fica 38 centavos mais caro por litro nas refinarias da estatal espalhadas por todo o país. Agora, o óleo diesel vendido pela Petrobras passa a custar R$ 3,65 por litro. O anúncio foi feito pela companhia um dia após o governo federal anunciar um pacote de medidas para enfrentar a alta do Brent em razão do conflito entre Estados Unidos e Irã. Segundo a Petrobras, se não fosse esse pacote de medidas, o ajuste seria mais forte, mais pesado, da ordem de 70 centavos por litro. Por um lado, a empresa já anunciou que vai aderir ao programa de subvenção do governo, que vai pagar para as importadoras e produtores, refinadores de petróleo e óleo diesel, 32 centavos por litro. Por outro lado, a companhia vai ser taxada nas exportações de petróleo para outros países. Tudo está previsto no pacote anunciado pelo presidente Lula e ministros na última quinta-feira. O presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse em entrevista nesta sexta-feira que não houve qualquer tipo de interferência política do presidente Lula, do governo federal, na política de preços da companhia, que, segundo ela, permanece forte, firme e atuante.
A nossa estratégia de preços, nós entendemos que ela está funcionando, ela tem bases absolutamente sólidas de retorno para a companhia e com ela se respeita direitos, inclusive dos acionistas de quererem o melhor retorno possível para a companhia. E aí, quando eu falo de acionistas, eu falo dos nossos acionistas, sejam eles governamentais ou privados.
Mas o mercado não ficou totalmente satisfeito com a decisão tomada pelo governo e depois, consequentemente, pela Petrobras. O especialista em óleo e gás do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, criticou a solução adotada pelo governo de, mais uma vez, aumentar impostos e tributos para enfrentar um choque de oferta.
A Petrobras já aderiu ao subsídio da refinaria e, com isso, ela pode fazer um reajuste menor e que vai ser pago, em última instância, pelos produtores de petróleo com imposto de importação, inclusive a própria Petrobras. Então, isso aliviou o aumento que a Petrobras daria se não tivesse subvenção e, ao mesmo tempo, permitiu que ela não fosse para aquela política de comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui dentro, que daria um problema de governança para a empresa. Enfim, mais uma vez, o governo fazendo política populista com o dinheiro dos outros, Assim fica fácil.
A Petrobras está levando o nível de capacidade de suas refinarias para aumentar a oferta de derivados de petróleo no mercado interno em tempos de guerra e não cogita a possibilidade de aumentar o preço da gasolina no seu parque de processamento espalhado pelo país. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o governo dos Estados Unidos negocia com o Brasil acordos de segurança e defesa, incluindo uma proposta de combate ao crime organizado na América do Sul. Os detalhes com Eliseu Caetano.
A Jovem Pan confirmou com exclusividade que a Casa Branca passou a conduzir diretamente as negociações com o governo brasileiro sobre a proposta dos Estados Unidos de cooperação no combate ao crime transnacional. Segundo uma fonte, o tema não está sendo tratado pelo Departamento de Estado, como normalmente ocorre em negociações diplomáticas. A proposta americana prevê que o Brasil possa receber em prisões do nosso país estrangeiros capturados nos Estados Unidos, em um modelo semelhante ao adotado por El Salvador na prisão de segurança máxima SECOT. Essa cooperação é tratada por autoridades americanas como o principal anúncio esperado para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui aos Estados Unidos, que deve ocorrer no mês de abril. Além da questão penitenciária, os Estados Unidos pedem que o Brasil apresente um plano de combate a organizações criminosas que atuem no país, como o PCC e o Comando Vermelho, o Hezbollah e grupos ligados ao crime organizado chinês. Um outro ponto da proposta americana envolve o compartilhamento de informações com autoridades daqui dos Estados Unidos, incluindo dados biométricos de estrangeiros que pedem refúgio ou solicitam asilo no Brasil. As demandas fazem parte de uma contraproposta enviada por Washington após o governo brasileiro apresentar um plano de cooperação focado no combate à lavagem de dinheiro, bloqueio de ativos ilegais nos Estados Unidos, combate ao tráfico de armas e maior troca de informações sobre transações com criptomoedas. As negociações ainda estão em andamento. O governo brasileiro também tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que, na avaliação de autoridades em Brasília, poderia abrir brechas legais para pressões ou até mesmo ações americanas relacionadas à segurança em território brasileiro. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o governo federal rejeitou a proposta de Donald Trump de receber estrangeiros capturados dos Estados Unidos. A ideia do republicano respondia ao plano brasileiro de combate ao crime organizado. De acordo com o governo, a contraproposta norte-americana não menciona classificar facções brasileiras como terroristas. É mais um assunto para a gente trazer aqui a participação da Ana Beatriz Hirsch e também do Gesualdo Almeida. Eles estão conosco nesse sábado comentando os principais temas. Vou começar por você, Ana. Como é que você está vendo aí essa possibilidade? O governo brasileiro rejeitando essa proposta de receber capturados americanos, mas também falando em uma possibilidade de combater o crime organizado de uma maneira conjunta com os Estados Unidos. Tem essa possibilidade de classificação de algumas organizações aqui como terrorista, o que daria talvez mais liberdade para uma ação americana. E a gente comentava mais cedo aqui nos bastidores, né, Ana, de um acordo fechado entre Estados Unidos e Paraguai para que militares americanos tenham acesso ao Paraguai sem prestar muitas considerações para as autoridades paraguaias. É um acordo que literalmente abre as portas do Paraguai para os Estados Unidos. Paraguai que tem a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai também. Como é que você está vendo essa discussão toda sobre segurança e até que ponto isso pode ameaçar a nossa soberania, Ana?
Veja, Nonato, são vários assuntos que a gente vai ter que compilar nesse comentário. Primeiro, diz respeito a essa questão, que talvez seja a mais controvertida de todas, a respeito da classificação ou não das nossas organizações criminosas como terroristas pelos Estados Unidos. Como você menciona, isso daria abertura para uma atuação mais incisiva dos Estados Unidos dentro do território brasileiro. E isso, como a gente comentou no comentário anterior, acaba sendo indesejável por conta da falta de perspectivas claras a respeito da atuação de Donald Trump, que acabou surpreendendo o mundo em diversas oportunidades nos últimos tempos. No meu entendimento, classificar ou não como uma organização terrorista, na prática, para além de autorizar os Estados Unidos a, por exemplo, entrar em solo nacional, não faz muita diferença, porque o que a gente precisa, e veja, isso também está sendo discutido, é de uma cooperação internacional mais intensa que viabilize uma atuação conjunta de mais de um país, de mais países, para um combate mais efetivo a esse crime organizado. E com relação a isso, os governos fazem muito bem em conversar e tentar, de alguma forma, encontrar caminhos e instrumentos para um combate mais eficiente ao crime organizado. E volto a dizer, isso, ao meu ver, não passa por uma classificação teórica de terrorista ou não terrorista, porque a gente precisa que os países ajam em conjunto e não que um país tenha a liberdade de agir dentro de outro país a seu bel prazer, que é mais ou menos o que o Paraguai autorizou os Estados Unidos a fazer, e eu entendo isso com certo receio, porque, veja, eles estão permitindo que soldados e oficiais norte-americanos simplesmente transitem livremente pelo Paraguai sem ter que prestar conta sobre suas armas, sobre suas ações. E quando a gente fala em soberania nacional, isso é preocupante, seja quem for o envolvido, seja quem está no solo alheio ou seja quem é o dono daquele solo. Eu entendo isso de forma bastante preocupante. Acho que consegui falar aí sobre a maioria dos nossos assuntos.
É isso, Jesualdo Almeida com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã. Jesualdo, essa proposta americana de classificar o PCC como grupo terrorista resolveria, enfim, os problemas aqui, o crime organizado aqui no Brasil?
Longe disso, aumentaria apenas a influência americana política e geopolítica na América do Sul, que essa é a grande pretensão. O PCC é uma facção criminosa, Comando Vermelho também, ambos muito perigosas, mas não são, tecnicamente, grupos terroristas. Grupos terroristas são aqueles que procuram debilitar o Estado do ponto de vista da sua organização. E como a gente tem acompanhado, o PCC tem, inclusive, pegado o Estado para si. É diferente o conceito de uma facção criminosa para um grupo terrorista, tanto assim que mesmo o Derrite, quando relatava o projeto das facções, ele tirou do texto a expressão grupo terrorista, porque tanto a oposição quanto a situação viram que seria muito ruim, muito malfazejo essa colocação, exatamente por conta disso. A expulsão de empresas que não trabalham com países que tenham grupos terroristas na sua seara e também a possibilidade de intervenção estrangeira. O Brasil tem, sim, tratados bilaterais de cooperação criminal com vários países, inclusive com os Estados Unidos. E para que ele faça essa cooperação, para que haja o combate ao crime, ele não precisa ceder a sua soberania. Ele não precisa entregar espaço territorial como o Paraguai fez. O Paraguai deu imunidade total para as tropas americanas, integral, inclusive com comunicações alheias às comunicações do próprio país, do próprio Paraguai. Os Estados Unidos também agora colocaram o seu primeiro escritório do FBI no Equador. Isso é muito claro. Eles estão montando uma base de apoio para os seus interesses e para fazer influência americana em território da América do Sul. Nada tem de combate à criminalidade, é apenas um pano de fundo. E só para terminar, seria uma excrescência o Brasil aceitar que criminosos presos nos Estados Unidos fossem deportados para se cumprirem penas aqui no Brasil. O Brasil tendo que arcar, inclusive, com os custos do cumprimento de pena desses criminosos. O Brasil não é El Salvador.
Agora são 8 horas e 21 minutos.
Repita.
8 e 21.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
8 horas e 24 minutos.
Repita.
8 e 24. Marcola, o principal líder do PCC, maior facção criminosa do Brasil, quer ter o mesmo benefício dado pelo STF a Daniel Vorcaro. Entenda na reportagem do Misael Mainetti.
Sem monitoramento e sem gravação. Esse foi o pedido dos advogados de Marco Williams Camacho, ele que é mais conhecido como Marcola e é líder do PCC. Eles querem, né, a defesa de Marcola, quer que o mesmo entendimento usado para Vorcaro seja aplicado a eles. Visitas entre cliente e advogado sem nenhum tipo de gravação. Outros detentos da Penitenciária Federal de Brasília também já recorreram ao Supremo com pedido pedidos semelhantes. No sistema penitenciário federal, normalmente as conversas entre presos e advogados acontecem em parlatórios com registro de áudio e vídeo. Por isso, a equipe de Marcola solicitou à Justiça Federal que eles também consigam esse mesmo entendimento na decisão e eles possam ter visitas sem qualquer nenhum tipo de registro audiovisual. Pelo menos dois detentos da Penitenciária Federal de Brasília já apresentaram pedidos ao STF para obter o mesmo benefício concedido a Vorcaro nas reuniões com os advogados. Nas petições, os advogados citam como base a decisão do ministro André Mendonça, que permitiu visitas de advogados a Vorcaro sem monitoramento ou gravação no Presídio Federal de Brasília. Em nota, a defesa de Marcola afirmou ainda que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o pedido não seja aceito pela instância responsável pela unidade prisional.
É assunto aqui para a gente trazer os nossos analistas para a rodada de discussões. Ana Beatriz Hirsch e também o Gesualdo Almeida. É até certo ponto algo absolutamente surreal quando a gente observa esse tipo de pedido, não, o Gesualdo? Ainda que tem muita gente que vai dizer, mas se o Vorcaro pode, por que o outro detento também não pode? Como é que a gente vai, de algum modo, sincronizar esses pedidos, hein, Gesualdo?
Pois é, vai ficar difícil calibrar e explicar para a opinião pública porque os tratamentos são tão diferentes. Mas vamos lá. A possibilidade de um advogado se entrevistar com seu cliente de forma reservada e de forma não gravada é uma prerrogativa do próprio advogado, é uma prerrogativa da advocacia, isso está na lei. A Lei 8.906, de 94, assegura essa prerrogativa para o advogado não ser gravado, para o advogado entrevistar-se reservadamente com seu cliente, exatamente por conta da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Não existe, num primeiro momento, nenhum tipo de exceção a isso, salvo se o próprio advogado estivesse sendo monitorado por ele ser, eventualmente, um criminoso. Mas nos presídios federais, essa regra tem sido amplamente violada. É sabido que, principalmente nos presídios federais, as conversas têm sido gravadas e monitoradas. Ao meu ver, isso ofende a própria Lei 8.906, de 94. Mas, ainda que ofenda, e de fato ofende, a eventual relativização não pode ser estendida a todas. A proporcionalidade de crime, o que o Vorcaro fez é grave, é uma organização criminosa, ele próprio é um cara violento, ele mesmo dizia que iria quebrar dentes de alguns jornalistas que se opunham a ele. Entretanto, a dimensão do risco desse crime é muito menor do que, por exemplo, uma facção criminosa como o PCC, como o Comando Vermelho, que não é terrorista, mas sim impõe muita violência, muita perseguição, muito risco à sociedade. E dessa forma, são tratamentos diferenciados. Não é porque eventualmente alguém goza de um benefício, esse benefício necessariamente tem que ser estendido a todos. Principalmente quando se fala de proteção à criminalidade e combate à criminalidade e proteção à segurança pública.
Ô, Nayke, o caso é o seguinte, se a justiça concede mais direitos para um preso e nega para o outro, essa balança não equilibra, né?
É, e a gente tem que pensar que essa insegurança jurídica que decisões divergentes sobre uma mesma situação traz, acaba gerando essa sensação de desconfiança que hoje muitos têm no Poder Judiciário brasileiro. Eu concordo com o Gesualdo quando ele fala que, olha, são presos distintos porque nós estamos tratando de crimes distintos e isso gera a necessidade de distinção no tratamento. No entanto, quando a gente fala dessa questão específica de gravações de conversa entre advogados, eu não vejo tamanha distinção dessa maneira, porque como o próprio Gesualdo coloca, a gente está falando aí do sigilo e da confidencialidade de comunicação entre um preso e o seu advogado. Eu acho que esse episódio, e a partir da decisão que for tomada pelo Poder Judiciário nesse caso específico, a gente vai ter mais um exemplo daquilo que tem causado tanta fragilidade à democracia brasileira, que é, repito, a insegurança jurídica. Nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de transparência nas nossas decisões judiciais. Nós precisamos que os juízes, os julgadores, os ministros, eles julguem da mesma forma a quem seja aquele que é o réu, a quem seja que aquele é julgado. Enquanto isso não acontecer, essa sensação de absoluta desconfiança nas nossas decisões judiciais vai continuar existindo, infelizmente, no nosso país.
Agora são 8h30. O banqueiro Daniel Vorcaro é transferido para a ala de saúde da Penitenciária Federal em Brasília. Ele será monitorado por câmeras 24 horas e acompanhado por agentes penitenciários. A reportagem é de Matheus Dias.
A polícia diz que a transferência de Daniel Vorcaro foi para preservar a integridade física do banqueiro, principalmente depois da morte de Luiz Felipe Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro. Ele que morreu depois de atentar contra a própria vida na cela do Presídio Federal em Belo Horizonte. Depois desse episódio, então, as forças de segurança julgaram ser melhor a transferência de Daniel Vorcaro para outra ala do presídio, para que não ocorra o mesmo fim e para que ele seja monitorado 24 horas por dia. Daniel Vorcaro, então, que antes estava cumprindo pena dentro de uma cela de isolamento, foi transferido para a ala da saúde do Presídio Federal em Brasília. Nessa cela, segundo especialistas que analisaram o local antes que ele fosse transferido, dizem que a cela tem em torno de 7 a 8 metros quadrados e que tem câmeras que monitoram ali o ambiente 24 horas por dia, menos no banheiro. A cela também tem uma parede de vidro que divide o Daniel Vorcaro, o preso, da equipe médica, fazendo com que os médicos também tenham a visão de Daniel Vorcaro 24 horas por dia. Segundo especialistas que visitaram o presídio e analisam ali aquele espaço, dizem que é uma espécie de aquário dentro da ala médica do presídio. A defesa de Daniel Vorcaro diz que o banqueiro está bem, está tranquilo com a mudança e, além de tudo, diz que está confiante que, após o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, vai ser solto do presídio.
Bem, as expectativas para a delação premiada de Daniel Vorcaro só aumentam. Só que para o José Maria Trindade, a delação pode vir de alguém abaixo do banqueiro. Acompanhe.
Salve! Olha, há uma expectativa muito forte aqui de uma delação premiada de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master, que na verdade era uma pirâmide financeira sustentada por poderosos na política por aqui. Olha, ninguém rouba 60 bilhões de reais sem passar pelos mandantes da política. Eles detêm esse monopólio. Então, há o envolvimento de poderosos. Só que uma delação do Daniel Vorcaro significaria colocá-lo na rua. Ninguém vai gostar disso. É um preço muito caro que a Polícia Federal ou o Ministério Público teria que pagar por uma delação. Mas é possível que a delação saia de alguém inferior a Vorcaro e que possa entregar toda a trama. Quem é que dava sustentação a esse banco que era uma armadilha? Pois é, ele vai continuar preso numa cela na penitenciária de segurança máxima. A cela tem 6 metros quadrados, né? E vai pensar na vida. Em toda delação, a grande dificuldade é a seguinte: devolver o dinheiro. Além de entregar a todos, o que faz a delação tem que devolver o dinheiro roubado. E mais, não se delinquir daqui para frente. Ele tem que se programar para isso. Tá bom, e soltar o Daniel? Daí a dificuldade. Mas já está em gestação a possibilidade da delação premiada, que vai entregar muita cabeça daqui de Brasília.
Na próxima quarta-feira, o Copom deve anunciar a taxa Selic. A tensão mundial provocada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã tem pressionado a economia global e pode afetar a taxa de juros. Para a gente entender melhor esse cenário, os impactos no bolso dos brasileiros, o Jornal da Manhã conversa agora com o doutor em economia, Fernando Agra. Doutor, bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar por aqui.
Prazer é todo nosso. Doutor, seguinte, essas tensões no Oriente Médio, mais alta no petróleo, tudo isso pode mudar o cálculo do Copom para os próximos dias?
Paula, será muito prematuro se houver essa mudança. Tudo bem que a gente tem visto uma escalada no conflito nessas últimas duas semanas. Mas é muito importante deixar claro que nós estamos com a taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos, 15% nominalmente ao ano. E quando a gente analisa a taxa de juros real, que é aquela descontada da inflação, né, subtraída ao IPCA, ela dá em torno de 10,14, 10,15 ao ano, a segunda taxa de juros mais alta do mundo. Além de juros, a gente tem spreads bancários elevadíssimos. Então, para quem nos acompanha, o que é o spread bancário? É a diferença entre quando a gente pede o dinheiro emprestado, seja no cheque especial, no rotativo de cartão de crédito, no crédito direto ao consumidor, que são valores estratosféricos, e quanto a gente ganha quando empresta dinheiro ao banco. Então, abortar o início do ciclo de queda da taxa de juros é algo prematuro. Tudo bem que a gente está vivendo um momento muito delicado. Então, o Banco Central, na minha opinião, deve manter a postura. Nós não sabemos se o corte vai ser de 0,25 ou de meio ponto percentual. E observar como vai ser o comportamento do conflito daqui para frente. E para finalizar essa minha primeira fala aqui, eu quero deixar bem claro que taxa de juros alta não vai baixar o preço do petróleo. Taxa de juros altas é um instrumento muito ruim para controlar a inflação no curto prazo, porque afeta os preços livres. Como inflação é uma média, acaba dando uma controlada de uma maneira geral. E a gente vem de uma queda da inflação ao longo do segundo semestre do ano passado, né? O primeiro semestre foi muito difícil com os alimentos, o pequeno repique no início desse ano, mas nada comprometedor. Agora, não tem muito o que se fazer no curto prazo e, infelizmente, pode ser que nas próximas reuniões essa taxa ela venha diminuir o ritmo de queda e o boletim Focus, que havia programado, né, estimado uma Selic a 12,25, cai para 12 no final do ano, tem que mudar. E diga-se de passagem que dois dígitos é muito alto. Então, eu faço votos que não seja abortado, que seja que haja a queda e que o Banco Central acompanhe mais de perto, né? Continue, ele já deve estar acompanhando para as próximas reuniões e faça o voto, como todos nós fazemos, que essa guerra acabe o mais rápido possível, porque os efeitos para a economia são nefastos.
Doutor Fernando, havia uma aposta do mercado em 0,50, né? Como o senhor destacou, caindo para 14,50. O senhor citou aí que, de repente, pode ser 0,25 e cair para 14,75. Mais importante do que o índice é a sinalização de uma tendência de redução, independentemente do conflito?
Também, Roberto, muito bom dia para você também, tá certo? A sinalização é importante. No dia que sai, né, a reunião começa na terça, termina na quarta, né, no final do, quando o mercado fecha, um pouco depois, logo é divulgado, sai o comunicado do Banco Central, a gente fica de olho na sinalização, uma semana depois é divulgada a ata e a gente vai ver o que vai acontecer. Na última reunião, que a gente ainda não tinha essa questão da guerra, já havia tanto a sinalização como a questão da ata, o início do ciclo de cortes. Claro que o Banco Central, por uma questão estratégica, ele não divulga o quanto. O mercado esperava, como você falou bem, meio ponto percentual. Então, a gente vai ver o que é que vai acontecer. A gente torce para uma queda até maior, né? Eu faria votos até de uma queda maior, mas talvez o momento exija muita cautela. E a gente vai analisar o que é que vai ver daqui para frente. Eu acredito que ele vai sinalizar, além de todas as variáveis macroeconômicas que ele leva em conta, a questão da expectativa no mercado internacional. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A depender, né, da extensão do conflito, da alta do petróleo, não só a alta, mas com uma volatilidade, a gente tem um petróleo a 68 dólares antes do conflito, chegou a 70, ninguém imaginava, chegou a 80, a 90, passou de 100, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, ontem fechou na casa dos 100 dólares. E isso contamina, né, os preços da economia e derivados. Né? Hoje mesmo a gente já vai ter um aumento do preço do diesel, mesmo com a redução do PIS/COFINS, o preço do diesel vai subir nas bombas. Não deveria subir, porque foi anunciado na quinta-feira uma redução de 32 centavos no PIS/COFINS e uma subvenção econômica, que é uma espécie de subsídio de 32 centavos, que daria 64. O governo subindo 38% hoje, nós ainda teríamos, teoricamente, uma redução de 26 centavos na bomba, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. E, infelizmente, especuladores estão aproveitando até para subir o preço da gasolina, quando ainda tem estoques. Né? E respondendo a sua pergunta, é muito importante, além da magnitude, a sinalização para que os agentes econômicos possam traçar suas expectativas e rever para os próximos meses.
Fernando, deixa eu puxar por essa alta do petróleo, né, por esse aumento do diesel nesse sábado, hoje. Como que você viu essa medida do governo brasileiro em reduzir o PIS/COFINS? Fez correto? Deveria ter feito diferente? Qual que é a sua avaliação?
Não tinha muito o que ser feito, tá entendendo? São coisas que acontecem muito rápido, né? A guerra, ela muda a cada hora, ela muda a cada dia. Causa uma incerteza muito grande, você está entendendo? O governo fez o que ele poderia fazer, reduzir o PIS, reduzir o COFINS. Eu estava dando uma pesquisada nos outros tributos que incidem sobre os derivados de petróleo, ainda tem a CID, né, que é aquela contribuição do domínio econômico que poderia ter sido mexida, ainda tem os impostos estaduais, só que os governos também precisam das suas receitas para honrar com a prestação dos serviços públicos. Então, assim, não teria muito o que fazer. O governo adotou essa medida ontem, né, até ontem, para poder tentar mitigar esses efeitos e que não tenha um efeito tão nefasto nas bombas. A gente não sabe até que ponto essa medida é econômica, é eleitoral nesse ano que vem. A gente não está discutindo essa questão agora, apesar de que é uma variável que merece uma discussão, mas o que foi feito para mitigar? E a gente vive num mercado, o mercado de combustíveis é um mercado oligopolizado. Como a gente chama na economia, são poucos que entregam esse produto no mercado. Então, o que que acontece? Quando a tendência é para o preço subir, sobe muito rápido. Quando para cair, demora. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque no componente da inflação do IPCA, né, provavelmente o IPCA 15, que será divulgado, o IPCA 15 de março, daqui a duas semanas, já vai vir uma contaminação. No componente IPCA 15, o diesel não tem, assim como a gasolina, o diesel não tem um peso muito grande diretamente, mas ele tem um peso indireto, porque, infelizmente, né, isso é de décadas, não é de governo, a gente tem uma dependência muito grande do transporte pelo modal rodoviário, que é caro, quando a gente deveria ter focado no investimento estrutural pelo mar, pelo trem. Então, infelizmente, a contaminação em todos os produtos que circulam, né? É o produto que você consome, que quem nos assiste consome. Então, infelizmente, a depender da extensão do conflito, a gente pode sim sentir alta no bolso do preço, não só na hora de abastecer o carro, do caminhoneiro abastecer o seu diesel, da gente abastecer a gasolina ou o etanol, mas também nos bens e serviços que a gente consome no dia a dia.
É isso, até pelo modal que a gente tem, né, que utiliza muito diesel. Doutor Fernando, só para a gente fechar aqui rapidamente, o Trump autorizou a venda de petróleo russo que estava parado na última quinta-feira. E mesmo assim, como o senhor destacou, último fechamento do petróleo tipo Brent em torno dos 103 dólares. Ou seja, aparentemente não foi suficiente para você trazer uma regressão no preço. E aí, em última análise, o governo russo é que sai ganhando com essa história, porque vai entrar algum dinheiro. Ele continua com o seu conflito lá contra a Ucrânia e poderá utilizar isso contra os ucranianos. É quem está vencendo essa batalha comercial nesse momento, Fernando? Rapidamente, por favor.
Pode dizer que ele está vencendo nesse momento, mas o que menos importa é isso agora, você está entendendo? A gente está com a guerra que se arrasta há 4 anos. Então, quem menos... E a gente não sabe, de fato, se é a Rússia ou se é a Ucrânia que está vencendo. Temporariamente, o governo russo vai oferir uma receita maior, mas é o que menos importa. A gente não sabe qual vai ser a extensão, não é? Dependendo da magnitude de quanto petróleo será liberado, mas a gente acredita que isso vai dar uma amenizada no preço e na volatilidade, e foi uma decisão que realmente deveria ser tomada para poder mitigar, para poder amenizar. O que menos a gente importa agora é a decisão ideológica de quem está ganhando. A gente precisa é que o fluxo de petróleo no mundo, já que o Estreito de Hormuz está fechado, ele não seja totalmente interrompido. E foi uma decisão, apesar da intemperança e imprevisibilidade, foi uma boa decisão tomada há poucos dias.
É isso, muito obrigada. A gente conversou com o Dr. Fernando Agra, doutor em economia, aqui sobre os impactos dessa alta do petróleo, taxa de juros, enfim, inflação aqui no Brasil. A gente vai ver na bomba dos combustíveis aí nos próximos dias. Tomara que a gente não abasteça o carro e a coisa fique feia pro nosso lado, hein, Nonato?
Vai ficar.
Ai, Deus. Vamos seguir acompanhando. Obrigada, doutor.
Um bom dia, um prazer estar por aqui e até a próxima.
Até.
E olha, o governo de Cuba confirmou estar em negociações com os Estados Unidos em meio a um movimento de libertação de presos políticos. Quem tem os detalhes é o Carlos Eduardo Martins.
Cuba confirmou na sexta-feira que está em negociações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que começou a libertar presos políticos como parte de um acordo com o Vaticano, mediador de longa data entre os dois países. O presidente Donald Trump não esconde seu desejo de mudança de regime em Cuba. Segundo Washington, o país latino representa uma ameaça excepcional, principalmente devido aos seus laços estreitos com a Rússia, a China e o Irã. Trump obrigou a chegar a um acordo ou enfrentar as consequências. Além disso, no final de fevereiro, ele garantiu estar considerando uma tomada amigável do poder na ilha. Cuba enfrenta uma crise energética que praticamente paralisou sua economia depois que Washington cortou o fornecimento de petróleo da Venezuela, seu principal fornecedor, e ameaçou impor sanções a outros países que lhe vendem combustível. No entanto, segundo Havana, houve algumas reaproximações entre os dois governos. Segundo o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, o objetivo destas conversas é identificar os problemas bilaterais que necessitam de solução com base na sua gravidade e impacto. Além disso, encontrar soluções para esses problemas identificados. As declarações de Díaz-Canel confirmam o que Trump indicou em meados de janeiro, quando afirmou que seu governo estava mantendo diálogo com autoridades de alto escalão na ilha. O México, que enviou mais de 3 mil toneladas de ajuda humanitária a Cuba no último mês, principalmente por navio, saudou as conversas. Cláudia Sheinbaum, presidente mexicana, disse que o país sempre promoverá a paz e o diálogo diplomático, especialmente diante dessa injustiça que vem sendo cometida há muitos anos contra o povo cubano. Na quinta-feira, Havana anunciou a liberação antecipada de 51 prisioneiros como um gesto de boa vontade para com o Vaticano. A Igreja Católica atua há décadas como mediadora e canal de diálogo entre Cuba e os Estados Unidos. As primeiras libertações ocorreram na sexta-feira. A AFP testemunhou a chegada de dois deles, que participaram dos protestos históricos antigovernamentais que abalaram a ilha em 11 de julho de 2021, quando milhares de cubanos foram às ruas. Adael Leiva, prisioneira política libertada, disse estar sem palavras, mas bem e feliz por voltar para casa. De acordo com a ONG Justiça 11J, que monitora as prisões em Cuba desde os protestos, havia pelo menos 760 pessoas presas no país até sexta-feira por motivos políticos, incluindo 358 que participaram das manifestações.
Em meio às tratativas para a reunião com Donald Trump nos Estados Unidos, Lula decidiu revogar o visto do diplomata do governo norte-americano que viria ao Brasil e visitaria Jair Bolsonaro. Acompanhe na reportagem com André Anelli.
O presidente Lula atribuiu a si próprio a decisão de barrar a entrada no Brasil do integrante do Departamento de Estado americano, Darren Beatty. Lula se manifestou pela primeira vez sobre o caso durante a inauguração de uma ala hospitalar no Rio de Janeiro, ocasião em que ele estava acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente fez referência ao fato de o ministro ter tido o visto americano negado recentemente no âmbito do posicionamento do governo Donald Trump contra a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Nesse sentido, Lula condicionou a liberação do visto de Padilha e da família dele à autorização do visto do integrante do Departamento de Estado americano, que já fez críticas à esquerda brasileira no passado.
Que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido.
Apesar das declarações, de forma oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que negou o visto diplomático a Darren Beatty, tendo em conta a omissão e o falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita. O Departamento de Estado havia solicitado o visto para que Darren Beatty participasse do Fórum Brasil-Estados Unidos sobre Minerais Críticos, que acontece na semana que vem em São Paulo. Paralelamente, ele iria fazer uma visita a Bolsonaro na Papudinha, que chegou a ser autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas diante de um pedido de troca de data de visitação, Moraes questionou o Itamaraty, que, por sua vez, afirmou não ter concedido o visto para essa finalidade, motivo que provocou esse cancelamento de toda a agenda do representante do Departamento de Estado americano aqui no Brasil. De Brasília, André Anelli.
8 horas e 51 minutos, a gente muda de assunto porque com um investimento de 300 milhões de reais, a chinesa BYD instalará o primeiro centro de testes e avaliação automotiva da montadora aqui no Brasil. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Viga.
A montadora de origem chinesa BYD vai erguer, até 2028, um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma notícia que a Jovem Pan já tinha antecipado, mas foi confirmada por executivos da montadora chinesa que estiveram com o presidente Lula nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. 300 milhões de reais em investimento para esse centro de P&D da BYD na Ilha do Governador, na Zona Norte da capital.
Um novo investimento adicional ao que já foi anunciado no Brasil, de quase 300 milhões de reais, para que a gente possa, dentro do Complexo do Galeão, um fruto de uma concessão federal, poder ainda ampliar toda essa capacidade, prefeito Eduardo Paes, turística, de entretenimento que a cidade do Rio tem como cartão postal do Brasil para todo mundo. Para que não só recebendo brasileiros, clientes, concessionários, mas sim como visitantes. A BYD cresce e expande no mundo todo aqui no Rio de Janeiro para experimentar o que é o investimento no Brasil, seja da América do Sul ou de toda parte do mundo, mas especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Vai ser uma área negociada com a concessionária que administra o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. As obras já começam agora no ano de 2026 e devem ser concluídas até o ano de 2028. Será um parque tecnológico de última geração, com promessa, inclusive, de algumas atrações para testes, observações, carro aquático, entre outras novidades, como um circuito para que a pessoa que visitar esse centro, esse parque de P&D da BYD, possa fazer uma espécie de test drive.
O Brasil é um destino porque temos estabilidade institucional, estabilidade jurídica, se cumpre contratos e um ambiente econômico onde a população tem poder aquisitivo. O Brasil está crescendo, a situação melhora, permitindo que a BYD possa crescer aqui.
Os executivos da BYD também anunciaram que a fábrica de Camaçari, na Bahia, vai exportar nada mais, nada menos do que 100 mil veículos ao longo dos próximos anos para a Argentina e para o México. Essa fábrica hoje tem uma capacidade de mais de 100 mil veículos ao ano e vai chegar ao longo dos próximos anos a uma capacidade total de 600 mil veículos produzidos em Camaçari, Bahia, Nordeste brasileiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou as convocações de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e da modelo e blogueira Marta Graeff, ex-noiva do dono do Banco Master. Quem tem as informações para a gente é a Beatriz Souza.
Em mais uma votação em bloco, a CPMI do INSS aprovou a convocação de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que está preso preventivamente e apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do dono do Banco Master. Autor do requerimento, o deputado Duarte Júnior quer esclarecer o possível envolvimento dos negócios de Zettel com fraude do INSS. A ex-namorada de Vorcaro, Marta Graeff, também é uma das convocadas para depor na comissão. O relator, deputado Alfredo Gaspar, diz que as conversas vazadas entre o casal podem contribuir para a comissão entender quem está ligado ao banqueiro.
Ela manteve um relacionamento, o que é natural, com uma pessoa investigada. E nesse relacionamento viveu situações que interessam a investigação. Quando fala, por exemplo, do encontro do senhor Vorcaro com várias autoridades da República.
A CPMI também teve acesso à totalidade dos dados sigilosos de Daniel Vorcaro. Para evitar vazamento, as informações foram colocadas em uma sala-cofre. Somente pessoas autorizadas podem entrar.
Todo o arquivo de quebra de sigilo dos telefones do senhor Daniel Vorcaro, diante dos vazamentos que aconteceram semana passada e das acusações infundadas de que a CPMI teria vazado, por determinação dessa presidência, nós vamos colocar em uma sala cofre, uma sala reservada, onde só entram os parlamentares sem o uso de qualquer dispositivo eletrônico. Isso para garantir que os dados sejam todos eles utilizados apenas para o fim da investigação.
Mesmo com o fim dos trabalhos se aproximando, o presidente da comissão ainda pretende votar mais dois requerimentos na próxima semana e busca a prorrogação dos trabalhos.
O requerimento de convocação do senhor Roberto Campos Neto, itens 26 e 27, fica retirado e será inserido na próxima semana em conjunto com a convocação do atual presidente do Banco Central, o senhor Galípolo.
Parlamentares da base do governo também tiveram vitória hoje com a rejeição da convocação de Roberta Lucinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula.
E o governo de São Paulo prepara dois projetos para enviar para a Alesp, voltado aos policiais do estado. Beatriz Manfredini.
Exatamente. A gestão Tarcísio de Freitas corre contra o tempo para aprovar esses projetos, porque projetos que mexem com o orçamento e com reajustes precisam necessariamente serem aprovados e sancionados até o dia 4 de abril, 180 dias antes da eleição. Então tem projetos relacionados à Polícia Militar e à Polícia Civil, numa tentativa de sinalização à categoria, depois de relatos de insatisfação que inclusive vieram à tona aqui pela reportagem com denúncias de policiais das duas categorias. Vamos falar primeiro da Polícia Militar, porque os projetos estão mais avançados. Então o governo Tarcísio deve conseguir aprovar um reajuste para os policiais militares e também planeja enviar para a Alesp um plano de carreira, uma reestruturação da carreira dos PMs. Esses projetos podem ser enviados juntos ou separados. O da reestruturação não precisa desse prazo até 4 de abril, porque não mexe com as finanças, não mexe com o dinheiro, mas o do reajuste sim. A reportagem, algumas fontes sinalizaram que aguardam um reajuste robusto e de no mínimo 2 dígitos. O que eu apurei é que o projeto está atualmente na Casa Civil e também sendo analisado pelas secretarias de Fazenda e da Segurança Pública. Por outro lado, o caso da Polícia Civil é um pouco mais complicado. Eles querem aprovar a nova lei orgânica da Polícia Civil, mas o entendimento da gestão Tarcísio de Freitas é que esse é um projeto muito extenso e muito robusto para aprovar tão rapidamente até o dia 4. Então, nessa semana mesmo, eles fizeram uma nova reunião, instauraram um grupo de trabalho para tentar simplificar o projeto. Ainda assim, não passou pelo crivo da SSP e agora, na semana que vem, um novo projeto deve ser apresentado nessa tentativa, então, de aprovar essa lei orgânica. Os sindicatos não gostaram dessa tentativa de reformulação, porque essa lei orgânica já é discutida há pelo menos um ano. E o entendimento, então, é que as discussões, as conversas até agora foram jogadas fora nessa tentativa de apressar essa situação e fazer a sinalização à Polícia Civil. A gente tinha denunciado aqui que policiais estão relatando revezamento de coletes, tirar dinheiro do próprio salário para compra de coturnos. O governo negou, mas apurei também que está correndo já para não ter esse problema com coletes que vão vencer no mês de setembro. Uma nova licitação para 15 mil coletes deve sair agora até o mês de abril. E o programa Moradia Segura para policiais que vivem em áreas de risco e dominadas por organizações criminosas, que também era uma reclamação da categoria, deve sair agora no mês de março, com pelo menos 1.800 cartas de crédito, então, para esses profissionais.
Rede Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de